socialista tomou a decisão de avançar alocando para esse efeito verbas do PRR? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Programa Nacional de Regadios é para o Governo do Partido Socialista uma prioridade e vai continuar ao interior, vai proporcionar ao interior uma ferramenta absolutamente fundamental para combater as desigualdades no território. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Anta Grande do Zambujeiro é o maior monumento megalítico de Portugal e um dos maiores da Península Ibérica e de toda a Europa, propriedade de privados e que carece há muitos anos de intervenção. As propostas agora apresentadas não são mais do que as decisões já tomadas pelo Ministério da Cultura através dos seus serviços desconcentrados. Por considerar que o património desempenha um papel fundamental na construção de um país mais sustentável, mais coeso e mais resiliente, o Governo tornou possível nestes últimos anos importantíssimos investimentos na região. Aconteceu assim com as fortificações de Campo Maior, o Castelo de Vide, o Castelo de Castelo de Vide, a Casa do Canto em Serpa, as igrejas do Espírito Santo, São Brás e Santo Antão em Évora, igrejas de São Batista e Santa Leste da Restauração em Moura, o Mosteiro de São Bento Castres, o Museu Regional Rainha Dona Leonor em Beja, as Muralhas de Jurumenha, o Santuário Nossa Senhora de Aires em Viana do Alentejo ou a recuperação e consolidação estrutural do Convento da Saudação em Montemor-o-Novo. Foram investimentos de muitos milhões de euros e ficava bem reconhecerem. Os tapetes de arraiolos são, sem dúvida, uma das mais ricas peças do artesanato alentejano e a sua qualificação e certificação é de grande importância para a defesa da sua genuinidade, para a sua proteção e valorização no mercado nacional e internacional, defendendo-os da concorrência desleal. Existe legislação que regulamenta esse processo, o qual deverá partir dos produtores e das autarquias locais. Essa legislação foi, por sinal, aprovada e publicada em 2015, vejam lá, por um governo do PSD. Pois é, a precipitação da proposta não permitiu uma análise mais apurada da legislação e o encontro de um caminho mais consistente para atingir os objetivos enunciados. Precipitada, sem preparação, sem trabalho de terreno, sem articulação com os atores locais, populista, é a recomendação para a criação de um centro de alto rendimento no distrito de Évora. É mesmo um centro de alto rendimento esportivo pretendem. Em que local do distrito? Já existem terrenos? Projeto. Para que modalidades? Com que federações? Para que atletas de alta competição? Quem é a entidade promotora? Quem é a entidade gestora? Esperávamos mais de um partido que pretende assumir-se como alternativa ao atual governo. Não podem contar connosco para aprovar a forma demagógica destas propostas. Uma última nota, neste pacote de projetos, designadamente no da saúde, nenhuma referência ao Hospital Central do Alentejo. Depois de anos a anunciar a chegada do diabo e de comentar jocosos sobre o avanço da obra, parece que agora já acreditam na sua concretização. Tal como aconteceu com a barragem de Alqueva, com o regadio e com todas as grandes obras do Alentejo, também com o Hospital Central do Alentejo, se confirma que com o PS no governo, o Alentejo avança.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Norberto Patinho, tem muita palavra, tem muita conversa, falam muito, mas propostas arrastadas aqui para este debate zero. Algumas das coisas que aqui disse, quando nos acusa de ser populistas, zero, não fez nada. Tapete de arraiolos, há uma lei da República que sobrepõe a um decreto-lei. Anta do Zambujeiro, há uma portaria que não foi cumprida. Bloco de rega de Reguengos de Monsaraz, onde é que está feito? Pergunta sim ou não. Está construído, está começado? Olha, reconhece as pessoas que estão aqui, Sr. Deputado. Diga-me, o circuito de Reguengos Monsaraz está construído ou não? É isso que está aqui em causa. Ninguém disse mais nada relativamente ao resto. Quero que responda. Está ou não? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Norberto Patinho. O problema dos agricultores não se resolve só com anúncios. E a julgar por aquilo que foi a experiência do ano passado relativamente às ajudas e aos apoios face à seca, tenho-lhe a dizer que a experiência foi ruinosa e desastrosa. Em 2022, transformaram apoios face à guerra e às sanções, os mesmos apoios transformaram-nos nos apoios à seca. É uma recicladora que o Governo tem, e até uma recicladora algo lenta, porque os pagamentos só vieram em 2023. Este ano, a julgar pela experiência do que fizeram o ano passado, vão transformar apoios no combate à inflação em apoios à seca. Ora, isto aqui é uma preocupação também muito grande, tendo em consideração que até os pequenos agricultores, veja-se lá, Sr. Deputado, vão receber 50 euros. 50 euros é uma fortuna para os agricultores para fazer face ao aumento dos custos de produção e tendo em consideração que a própria seca amplia os custos dos fatores de produção. E, portanto, que respostas têm? Só para falar das questões do regadio, que ainda está em projeto, muitas das vezes a concurso, sem capimentação. Mas pronto, vamos a outras questões. O dinheiro não chega, mas depois os blocos de rega. Pode o senhor deputado assumir aqui que os blocos de rega da Vidigueira vão ser concretizados? O bloco de rega de Moura, Safara, vai ser concretizado e na dimensão que está prevista? O bloco de rega de Vila Nova de São Bento, como é que é, senhor deputado? É só anúncios ou vamos vê-los mesmo concretizados no terreno? Então...
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Sónia Ramos, nota-se... Já não está... Nota-se alguma inexperiência nestas coisas das autarquias, do Executivo, porque não compreende certamente como é que é possível uma decisão do Tribunal ir retardando um processo de concurso. Mas, de qualquer das formas, gostava de responder, olho nos olhos com a Sra. Deputada, parece que não está. Pronto, se calhar foi a consciência, portanto, está a assumir a consciência para vós todos. Muito bem. Senhor Deputado, pergunta-me o que é que o Partido Socialista, se podemos comprovar, se podemos confirmar, o Partido Socialista só tem uma forma de apresentar a resposta. Portanto, nós temos obra feita. Nós temos o Bloco de Cuba e Odivelas concluído, o Bloco de Évora, o Bloco de Viana do Alentejo, a ligação a Morgavel, a estação elevatória dos Álamos, que é importantíssima para o processo funcionar. É que os senhores do governo anterior não se tinham apercebido que era preciso haver bombagem para garantir que este circuito todo funcionasse. Por isso, acho que, e o senhor deputado sabe, temos um trabalho relevante feito e só pode aspirar o de Vidigueira e àqueles que faltam o de Moura, porque o Partido Socialista está no governo e vai cumprir.
Muito bem.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em quase 50 anos de democracia e 38 de adesão à Comunidade Europeia, Portugal não foi capaz de melhorar a competitividade dos territórios do interior. As dificuldades de acesso a redes digitais estão a ampliar o fosso com as regiões do litoral. A falta de acessibilidades ferroviárias e rodoviárias estão a aumentar as assimetrias nos territórios de baixa densidade. Os investimentos em infraestruturas rodoviárias vão continuar sem financiamento no Portugal 2030. O Governo continua com a política de cativações a adiar os investimentos públicos. A degradação e a falta de segurança das estradas continuam a ser a principal reivindicação dos autarcas. Senhores deputados, a requalificação do IP3 em perfil de autoestrada está a ser adiada desde 2005. ainda nos lembramos das cerimónias realizadas em Viseu e Coimbra para o lançamento da concessão Autoestradas do Centro. E do descerramento da placa na Câmara de Mortágua a 29 de março de 2008 pelo Sr. Engenheiro José Sócrates para assinalar a efeméride. E também da afirmação do Sr. Primeiro-Ministro António Costa quando lançou os concursos para as obras de requalificação do IP3 a 2 de julho de 2018, que pretendia concluir no primeiro semestre de 2024. Quando estamos a decidir fazer obra, estamos a decidir não fazer evoluções nas carreiras e nos vencimentos. Mas à boa maneira socialista, 5 anos depois, nem requalificação do IP3, nem tempo de serviço para os professores. Os professores continuam a sua luta e os portugueses continuam a morrer no IP3. Disse.
Muito bem.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD optou hoje por vir a jogo sozinho, não permitindo que outras forças políticas pudessem trazer uma visão diferenciadora para este debate com propostas. Preferiu estar orgulhosamente só, mas de facto não deixamos de nos centrar naquilo que é o problema que Portugal enfrenta, que é um problema grave relacionado com a concentração de populações nas cidades do litoral, a crescente desertificação das regiões do interior. Aliás, não é um problema de agora e não é um problema exclusivo também do nosso país, nem algo que vamos conseguir estancar no imediato. Mas aquilo que o PSD nos propõe hoje é, de facto, muito pouco sim. E mais, está até, de alguma forma, desalinhado com aquela que tem sido a rota do PSD, nomeadamente quando foi governo. Mas as medidas, e olhando para as medidas que aqui trazem, que pretendem de alguma forma remediar o problema, são sem visão de futuro, sem ter em conta o cenário da emergência climática. Aliás, trazem-nos uma proposta do regadio, esquecendo sequer a avaliação de impacto ambiental. Não há uma palavra sobre isso, quando sabemos que grande parte do interior está ameaçado pela seca extrema e da desertificação, o que nos parece que é uma atitude absolutamente irresponsável. E mais, não vimos aqui uma palavra ou uma proposta do PSD para repor e devolver às populações os serviços que foram extorquidos a estas populações na altura do governo de Passos Coelho, como na área da saúde, das escolas, dos correios, das juntas de freguesia, das finanças, dos postos de GNR, dos tribunais, da segurança social, entre tantos outros que podíamos exemplificar. Mas já sabemos, na altura mandaram os jovens emigrar, talvez mandem agora as populações voltarem ao interior. Devolver aquilo que se retirou ao interior é de facto necessário e é uma estratégia que tem que estar alinhada com o futuro, mas acima de tudo com a emergência climática e social que existe, revitalizando-se estes territórios através de políticas verdes e da transição para modelos de vida mais sustentáveis. Há propostas do PSD que não poderemos acompanhar como a do regadio, mas esperamos que para o próximo debate haja também maior abertura do que aquela que hoje foi aqui demonstrada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Fiquei, a determinado ponto, estarrecido e quase que com um sentimento de ternura com a forma como o Partido Socialista coloca esta questão da coesão territorial. E hoje, para o debate, poderíamos vir falar da questão da descentralização, da questão dos PROT, mas eu fui ouvindo o debate ao longo desta já cerca de uma hora e percebi que há coisas que não sabem na realidade o que é que estão a falar. Ouvir, de facto, o Sr. Deputado Luís Graça a falar de situações que algumas vou deixar para o Deputado Pedro Pinto, porque o Deputado Pedro Pinto, com menos de um ano ou um ano e pouco de legislatura, já apresentou mais propostas pelo Alentejo e pelo Algarve do que o próprio Partido Socialista nos últimos 10 anos. Em relação àquilo que têm feito, entretanto,
Peço perdão, Sr. Deputado, peço perdão de o interromper. Peço à bancada do Partido Socialista que seja económica nos apartes que faz. Ainda ontem, na conferência de líderes, chegamos facilmente todos a acordo sobre que os apartes não podem ser uma interrupção constante, contínua, do orador que está no uso da palavra, seja quem for. Sr. Deputado, peço desculpa, faça favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E trazemos a debate uma questão que é a estratégia local de habitação, diz o PS, porque implementámos a estratégia local de habitação. E eu pensei, é uma boa altura para falar disso, numa altura em que o interior está desertificado, mas que o PS, de facto, veio falar da estratégia local de habitação.
e fui estudar o assunto ao longo destas últimas semanas em relação àquilo que o PS tem feito na estratégia local de habitação. E percebemos